Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre as mulheres e a democracia, com a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida e a psicóloga Clarice Pimentel Paulon. De acordo com uma pesquisa do IBOP encomendada pela ONU Mulheres, em 2018, 70% dos entrevistados concordavam com a frase "Só há democracia com a presença de mulheres em postos de poder e tomada de decisões". Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Heloísa Buarque de Almeida é professora doutora da Universidade de São Paulo, atuando no Departamento de Antropologia e no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Membro do NUMAS, é o Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença. Ela coordena o Comitê de Gênero e Sexualidade da Associação Brasileira de Antropologia. Tudo bem, professora Heloísa? Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Obrigada.
Clarice Pimentel Paulon é psicóloga, mestre em psicologia e especialista em gestão e saúde pública. Membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Co-coordenadora da Rede Clínica da USP e professora supervisora de práticas psicoterápicas e psicanálise na Residência de Atenção Integrada em Psiquiatria da Prefeitura de São Paulo. Tudo bem, Clarice? Seja bem-vinda.
Tudo jóia, Joel. Obrigada.
As mulheres representam um corpo ativo quando se trata de defender a democracia. Crise na democracia brasileira deve-se à ausência das mulheres?
Eu acho que a instabilidade ou a fragilidade da democracia brasileira se deve a inúmeros fatores. Somos ainda um país muito machista, muito violento com as mulheres, muito desigual em termos não só de gênero, mas de raça e de classe também. Nós temos baixa proporção de mulheres ainda no sistema político, como candidatas, como membros do legislativo, etc. e tal. Mas só colocar mulheres, mais mulheres lá não vai resolver o problema. Porque, infelizmente, a gente também tem uma proporção de mulheres que estão no poder, que estão próximas ao poder e que não têm nenhum compromisso com o direito das mulheres. Basta a gente olhar a nossa ministra Damares, que está mais preocupada em defender a família do que defender as mulheres, né? Então, eu acho que esse é um dos fatores, quer dizer, ter mais mulheres é importante, mas é muito importante ter mais mulheres comprometidas com a questão social. E na democracia brasileira, nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo aumento de taxas de violência e o aumento da precarização social, a situação das mulheres brasileiras está muito grave, está piorando.
Eu tendo a concordar com a professora. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive, talvez eu traria uma questão que é a forma como as mulheres lidam com o espaço público, como elas são vistas no espaço público e como elas lidam com o poder. É muito complicado, eu fico pensando, por exemplo, nos espaços de poder, a forma como a gente acaba ocupando e, às vezes, para mostrar que a gente tem algum poder, a gente precisa se masculinizar. A gente precisa se colocar de um jeito que é fingindo que não é mulher, vamos dizer assim. E o quanto que isso, na verdade, tem a ver com uma outra discussão, que é a forma como a mulher circula no espaço público e a importância da gente conseguir circular e ter voz e respeito e autoridade enquanto mulher.
Por que a mulher assume essa construção social de se parecer com o homem para assumir determinado poder, seja no universo do trabalho ou mesmo no espaço público?
Tem várias coisas em jogo aí. Primeiro, o poder é visto como masculino na nossa sociedade. Não é que necessariamente ela se masculiniza, mas o lugar social de poder masculiniza as pessoas que estão chegando no poder. Então, não é exatamente uma escolha individual. É uma situação em que a gente discute assim, quando a gente discute teoria de gênero, né, que é a minha área, a gente fala assim, não é que a gente está só falando sobre homens e mulheres, sobre essa relação. Claro que esse é um ponto central. Mas a gente também está analisando como certos lugares são pensados e certas posições sociais são pensadas como masculinas ou femininas, certas profissões são vistas como masculinas e femininas, coisas assim, quer dizer. Então, para a mulher conseguir ascender socialmente, ela tem que se masculinizar. É quase que condição.
Ela tem que renunciar à sua natureza?
Ela é vista como masculina pelos outros também. Veja bem, não é natureza. Feminino e masculino não tem nada a ver com natureza. Não decorre do corpo. Nós não somos mulheres porque nós temos vagina. Nós somos mulheres porque nós somos construídas de um certo jeito que é pensado como feminino em nossa sociedade. Depois da Simone de Beauvoir, a gente sabe, não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? A gente aprende a ser mulher e a gente aprende a ser homem socialmente. Agora, um ponto importantíssimo que você estava querendo pegar, a democracia. Para pensar a democracia, a questão das mulheres no Brasil, é que as mulheres sempre foram fundamentais para a construção da democracia brasileira. A gente tem poucas mulheres em lugares de comando, no Senado, nas prefeituras, nos lugares de poder, tá certo? Mas as mulheres foram fundamentais nos movimentos sociais brasileiros todos. No movimento contra a ditadura, no movimento pelo fim da carestia. Então, quer dizer, o movimento de mães da Zona Leste em São Paulo acabou participando da democratização brasileira. Né? Hoje em dia, se você olhar todos os movimentos sociais, MST tem uma proporção importante de mulheres líderes. O movimento indígena tem uma proporção importante de mulheres. Quer dizer, todos os movimentos sociais... e, claro, o movimento feminista foi fundamental no século XX no Brasil, no final do século XX, para transformações sociais. Então, as mulheres estão ativas, sim, na política. É difícil elas calgarem lugares de poder, mas elas estão ativas. Só que, para chegar nesses lugares de poder, também um outro ponto, a gente precisa da divisão, rever a divisão do trabalho doméstico. Né? Algumas pessoas falam, as mulheres não querem galgar, por exemplo, falam muito isso para a gente aqui na universidade, vocês é que não querem subir, ser diretora, ser professora titular, não sei o que. Só que veja bem, olha o que acontece na universidade, quando você tem filho e você tem licença maternidade, a tua produção cai e você é punido por isso, punida por isso. Né? Você consegue menos financiamento, etc. e tal. Então, para a gente ter mais mulher na política, a gente precisa dos homens ajudando no trabalho de casa, dos homens cuidando dos filhos também.
As mulheres representam 103 milhões, que representa 51,4% da população brasileira. 37% das famílias são chefiadas pelas mulheres, mas continua a discriminação. Né? Como as mulheres assumem esse protagonismo?
É interessante você usar essa palavra, né, protagonismo, porque é justamente o que a professora Luísa estava falando, né? A gente tem uma forma de estar no poder que é eminentemente masculina e que faz com que as mulheres, de alguma forma, para a gente ocupar o espaço público, a gente vai se posicionando dessa forma. Só que é complicado porque isso vai, na verdade, perpetuando regimes de opressão. Porque no espaço público, a disputa entre os homens e a disputa que, às vezes, a gente acaba sendo levada e tomada é a partir de alguns mecanismos de pressão que vão fazendo com que, quando se ocupe lugares de poder, é quase como se você não pudesse ser mulher. O Freud, por exemplo, ele fala que as mulheres elas têm três posições, se eu não me engano. Ele vai falar em relação aos homens, né? Ele fala uma mulher, ou ela é uma mãe, ou ela é sedutora, prostituta e tal, ou ela é homem para ocupar as posições de poder. Então, você vê esse... É interessante como, de uma certa forma, para você estar em algum lugar em que você é reconhecida... Você precisa estar numa dessas três coisas. Ou você é mãe, você é uma pessoa materna, cuidadosa. Você pode ter, por exemplo, você é professor e aí você tem aqueles orientandos e você acolhe eles. né, como uma galinha com seus pintinhos embaixo das suas asas, ou você é uma mulher e você está naquela posição porque você é sedutora, você seduziu os homens e eles estão a seus pés, e aí logo você está naquela posição por conta disso, ou você é como eles e bate o pau na mesa, e aí eles têm meio que um certo... ficam intimidados com a sua presença, né?
Que foi uma tendência do feminismo, né? Durante uma época, e aí continua até com alguns grupos, uns coletivos que querem se afirmar desta maneira. Mas agora nós vamos ouvir uma música da sua escola, professora Heloísa. Rita Lee pagou para a mulher se libertar desse jugo, né? Da intolerância dos homens. Tem que se lembrar quem foram as grandes mulheres desse país.
Tem que lembrar quem foram as grandes mulheres desse país e acho que tem que lembrar que tem muitos mais jeitos de ser mulher. Sim. Do que só esses padrões, né? Quer dizer que a gente pode também estar fora do padrão, né? Estar fora da norma, né?
Exato. Então vamos ouvir Pagu com a Rita Lee.
Tem.
Remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão.
Eu sou pau pra toda obra. Deus dá asas à minha cobra.
Minha força não é bruta. Não sou freira, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Ratatá. Ratatá. Ratatá.
Rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque.
Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém.
Não sou atriz, modelo, dançarina.
Meu buraco é mais em cima. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nossa entrevista é sobre mulheres e a democracia, com a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida e a psicóloga Clarice Pimentel Paulão. Professora Heloísa, então não há saída para a mulher? Ela tem que incorporar esse tipo masculino para assumir o poder?
Eu acho que cada vez mais há saídas. Eu acho que tem uma coisa muito interessante para a gente pensar, que é as transformações que a gente está vivendo um momento político muito intenso, por um lado, de crescimento dos direitos das mulheres nos últimos anos e de crescimento dos direitos também da população LGBT, né? Quer dizer, da questão do reconhecimento da orientação sexual como um direito, né? E da busca por direitos. E isso é muito importante para a gente, porque junto com o feminismo, o movimento LGBT, ele também é importante para a libertação das mulheres, porque também são outras formas de ser masculino e de feminino que são colocadas em jogo, né? E eu acho que assim, a gente tem hoje um movimento feminista jovem muito bonito, né? Demandando, né? Muito jovem, né? Eu vejo pela universidade, eu dou aula aqui desde 2007, e de 2010 para cá eu vejo um crescimento. Primeiro o aparecimento e depois o crescimento dos coletivos feministas, né? Não, eu faço, a gente faz atividades de extensão em escolas, tem muito coletivo feminista em escolas, inclusive às vezes não é nem só no ensino médio, é no Fundamental 2 já tem coletivo feminista.
Se não me engano, tem mais de 30 coletivos feministas aqui na USP.
Ah, deve ter, eu não sei, não saberia, eu não pesquisei, eu já tentei mapear todos, mas depois, eles mudam, né? Então é difícil, a gente perde um pouco. Mas o interessante é que então, você tem um feminismo jovem crescendo, colocando em xeque, e que também ele é muito diverso, ele aponta para as diferentes condições. Então tem feminismo negro, feminismo lésbico, transfeminismo, o putafeminismo. Quer dizer, são várias correntes do feminismo que estão mostrando que ser mulher são coisas muito múltiplas, né? Muito variadas. São mulheres em condições muito diferentes, né? Eu me sinto, por exemplo, uma mulher bastante privilegiada, sou branca, sou de classe média, tenho formação universitária, tenho emprego fixo, isso no Brasil hoje é um privilégio absurdo, uhum. Né? E isso tem crescido, mas ao mesmo tempo a gente está enfrentando, principalmente por parte do governo, um retrocesso conservador brutal. Né? Então, ao mesmo tempo que tivemos nos últimos anos esse crescimento da demanda, a gente vem vivendo um retrocesso muito grande. E então aí que não, né? Também, se você olhar os dados sobre violência, a violência contra a mulher está aumentando, especialmente a violência contra as mulheres negras.
Essa violência institucionalizada na sociedade tem um estímulo do governo e, claro, atinge grupos como as das mulheres. Que políticas públicas seriam importantes serem desenvolvidas nesse momento ou que reação a sociedade civil poderia fazer para se contrapor a isso?
Quando a gente fala, né, já que o tema, né, o mote do programa é mulheres e democracia, né, eu acho que a gente precisaria pensar que tipo de democracia é essa que a gente vive, né? A gente está num processo de uma crise da representatividade muito grande dentro das instituições, de uma maneira geral. E aí a gente tem, num outro polo, um reforço das pautas identitárias e dessa relação com a representatividade, que é uma outra relação. Eu sou sempre otimista em relação à articulação com os movimentos sociais e formação de base, né? Não tem saída legítima se a gente não construir, de fato, um trabalho que articule a formação de base, que fortaleça a solidariedade no sentido marxista mesmo do termo, que a gente possa construir narrativas que articulem os movimentos, que unifiquem, e não que causem uma separação entre eles. Assim.
Professora Heloísa, você citou a Simone de Beauvoir. Eu me lembro aqui nos anos 70, 70 e poucos, a Betty Friedan nos Estados Unidos, né, para queimar os sutiãs. Que mulher hoje encarnaria a prática que o movimento feminista está desenvolvendo no momento?
Então, como você falou, quer dizer, e como eu já falei, são vários movimentos feministas diferentes. Então, não tem um, né? A Betty Friedan, por exemplo, era o que a gente chama de feminismo liberal. É um feminismo que imagina isso, assim, um pouco, ele é um pouco parcial. É aquele feminismo que acha lindo que a mulher ascenda socialmente e que tem como modelo as mulheres ricas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um feminismo, que é, talvez, o trabalho que eu faço mais próximo, é o chamado feminismo interseccional, que é um feminismo que tenta levar a sério o atravessamento das múltiplas desigualdades. Então, a desigualdade de classe é um problema, a desigualdade racial é um problema. Então, assim, a gente não tem mulheres. A gente não tem a mulher, né? A mulher ideal, ou a feminista ideal, ou qual encara isso. A gente tem, na verdade, um modelo, uma heterogeneidade de pessoas que são líderes, né? Só para citar uma fundamental, por exemplo, foi Marielle Franco. Eu acho que o assassinato dela representa um pouco o que é o retrocesso conservador no Brasil, né?
Um crime ainda não desvendado, né?
Pois é, quem mandou matar Marielle é a pergunta que ainda nos assola, não é? E que a gente sabe que é um tema muito delicado. Mas, enfim, eu acho que uma pessoa como Marielle Franco, né? E outras lideranças, que são lideranças muito variadas, né? A gente tem uma liderança indígena hoje em dia. A gente tem a Sônia Guajajara, por exemplo, não é? A gente tem lideranças mais ligadas a grandes empresas que estão também trazendo a questão do feminismo, que também é importante, não é? E a presença de mulheres no legislativo fortes, né, também, mas que ainda são poucas, né? Mas que cada vez mais eu acho que a gente tem tido nos últimos tempos, mas a gente vai ter que reforçar isso, são pouquíssimas mulheres no legislativo que estão de fato comprometidas com o direito das mulheres, né? E elas foram elas estão sendo brutalmente atacadas por esse governo, é preciso dizer isso. Um exemplo claro disso era a deputada Maria do Rosário, né? E a violência que ela sofreu e que vem sofrendo, né? Então, quer dizer, a gente tem uma lideranças muito diferentes, muito heterogêneas, e a gente tem que valorizar essa heterogeneidade.
Na sociedade brasileira, a mulher conseguiu o direito a voto em 1932 do século passado. A primeira mulher eleita foi em 1935, a Carlota Queiroz. De lá para cá, a mulher continuou sendo subrepresentada no parlamento brasileiro. Isso existem várias razões. Uhum. Eu gostaria que você indicasse pelo menos umas duas.
Olha, eu acho, e aí isso eu vou falar de experiências nessa relação entre o público e o privado, que eu acho que isso talvez é o que mais pega, né? A forma como por exemplo, é quando a gente fala em crise na representatividade nos espaços democráticos, a forma como esse movimento neoliberal, né, o funcionamento neoliberal mistura o público e o privado, fazendo com que as morais do privado invadam o público, né, essa coisa de como se o dono da casa é o presidente, é a forma como a gente vai lidando e privatizando os espaços públicos, vai fazendo com que a gente coloque a mulher as mulheres, nessa mesma condição de espaço privado, que é como elas são vistas dentro das suas casas. A gente não consegue fazer um deslocamento ou pensar a relação, inclusive a relação entre homens e mulheres e entre mulheres, de uma forma que acolha as diferenças, de uma maneira geral. E é interessante isso, porque pelo menos dentro da psicanálise, a gente tem questionado muito essa questão do paradigma universal masculino, né? O masculino como esse universalizante, único, neutro, e as diferenças são sempre as outras coisas que não esse masculino, né? As diferenças são os negros, as diferenças são as mulheres, e a gente não consegue fazer um pensamento que articule as diferenças sem tentar homogeneizá-las. Talvez uma saída fosse justamente pensar de que maneira essas diferenças pudessem ser articuladas sem serem reduzidas umas às outras, assim.
Vamos dar uma pausa na nossa entrevista com Heloísa Buarque de Almeida e Clarice Pimentel Paulão para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Iniciamos 2020 com um intenso debate sobre a liberdade de imprensa. O presidente brasileiro entra mês, sai mês, critica fortemente a imprensa, dizendo-se perseguido pelos meios de comunicação e por determinados jornalistas. Em janeiro, por exemplo, o presidente declarou, aspas, "A nossa imprensa tem medo da verdade, deturpam o tempo todo, mentem descaradamente, trabalham contra a democracia." Em fevereiro, em pronunciamento feito no Facebook, o presidente, mais aspas, disse, "Vou falar para o empresariado que esses jornais, Revista Época, Folha de São Paulo, não anunciem lá. Jornal que mente o tempo todo trabalha contra o governo." E no começo desse mês, o presidente voltou a atacar, dizendo que a jornalista Patrícia Campos Melo seria, aspas, "a mais mentirosa desse país." Depois de um pronunciamento como esse, jornalistas e empresas jornalísticas são alvo de uma intensa campanha nas redes sociais. Campanha que geralmente serve para amplificar o discurso de ódio contra a imprensa e, mais especificamente, contra quem insiste em praticar um jornalismo independente. Os poderosos geralmente não gostam de uma imprensa independente, investigativa e crítica. Governos mentem, escondem e tentam de todo modo manipular a chamada opinião pública. Não há novidade nisso. Getúlio Vargas, Nixon, Nicolás Maduro, Donald Trump e Bolsonaro são espécies do mesmo gênero nesse sentido. O presidente brasileiro, aliás, parece imitar seu companheiro norte-americano, que cotidianamente acusa a imprensa de seu país de ser a inimiga do povo. A bem da verdade, a liberdade de imprensa é um direito fundamental. Está consagrada em nossa Constituição nos artigos 5º e 220 e em todas as constituições democráticas do mundo também. A liberdade de imprensa serve aos governados e não aos governantes. De nada adianta uma imprensa dócil, capturada pelo Estado, que simplesmente ecoe as vozes dos poderosos. Como disse em um julgamento histórico à Suprema Corte norte-americana, o poder do governo de censurar a imprensa foi abolido para que a imprensa permanecesse sempre livre para censurar o governo. Portanto, meus caros ouvintes, a imprensa é protegida pela Constituição e é importante que seja assim, justamente para que possa revelar os segredos do governo, criticar o governo em seus desvios, informar o povo e incentivar o debate plural de ideias, sem os quais a democracia não existe em sua plenitude.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos nossa entrevista sobre mulheres e democracia com a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida e a psicóloga Clarice Pimentel Paulão. Em cada 4 minutos, uma mulher é agredida no país. Apesar do empoderamento feminino, a professora Heloísa já citou que tem aumentado, né, a presença da mulher na sociedade, mas esses dados são aterradores.
É interessante, então, o Brasil é um dos países com mais violência contra a mulher. É o quinto país, se não me engano, é o quinto lugar de mais violência contra a mulher, de mais feminicídio. E a taxa de violência doméstica no Brasil é brutal. E violência sexual também. E, aliás, a violência sexual, muitas vezes, ela é uma violência doméstica familiar também, né? Contra as meninas, especialmente. E é interessante que a luta feminista no Brasil sempre foi muito forte quanto a isso, né? O Brasil inventou a Delegacia de Defesa da Mulher nos anos 80. O Brasil produziu leis interessantíssimas, como a Lei Maria da Penha, como a Lei do Feminicídio. No entanto, o grande desafio para diminuir a violência é mudar a mentalidade. Quer dizer, o que acontece hoje no Brasil é que, embora a gente tenha tido vários mecanismos de proteção, né, os mecanismos que mais funcionam estão sendo desvalorizados. Por exemplo, menos do que a penalização, a assistência social, os serviços, né, psicológicos, os serviços médicos, acesso à assistência social, acesso a serviço médico, acesso a serviço psicológico, é um grande preditor de retirada da mulher da situação de violência. Muito mais do que a punição, por exemplo, legal.
Só 7,9% dos municípios brasileiros têm delegacias especializadas da mulher.
Pois é, exatamente. E quando tem as delegacias, falta o psicólogo, falta assistente social na delegacia, que também está previsto na lei.
Somente 5 estados têm casas de proteção às mulheres que são agredidas pelos seus companheiros.
Exatamente. Olha, que dado incrível. Importantíssimo. As casas-abrigo são uma política fundamental que Damares, nossa ministra Damares da Família, não investiu nada em 2019, apesar de ter verba para isso, por exemplo, né? Então, veja bem, quer dizer, é um país que ainda tem uma taxa de violência e cujas políticas que nós, de pesquisas científicas, já sabemos que são as políticas mais eficientes, não estão sendo valorizadas. Então, isso, se não mudar isso, quer dizer... A tendência é piorar, infelizmente, né? A outra coisa, quando a situação econômica piora, a violência doméstica piora. Porque os homens vão se sentindo muito oprimidos na sua situação de trabalho, ou de desemprego, ou de precariedade. A gente está vivendo um crescimento da precarização do trabalho, né? O crescimento da precarização do trabalho gera violência doméstica.
Essa crise brasileira tem aumentado? A mulher é o ponto mais frágil da...
O que a gente pode perceber em termos, talvez, clínicos, é que existe um aumento, na verdade, na demanda das pessoas por terapia associada a questões do trabalho, cada vez mais, independentemente do gênero, porque existe toda, inclusive, um certo ideal messiânico de que o trabalho vai fazer sentido e vai salvar nossas vidas. Eu preciso achar alguma coisa que faça sentido e que me complete. E se eu não fui, promovido em 6 meses, isso é um problema, porque existe uma preocupação muito grande em relação a isso. Agora, o que é muito interessante de escutar... é que atualmente, o que se percebe assim, né, nas escutas de uma maneira geral, é que as relações amorosas, elas têm mudado significativamente, eu acho isso muito positivo, por conta de pautas feministas. Isso é muito legal de escutar. Então, você escutar, por exemplo, mulheres falando das suas relações e das reinvenções das posições nas relações, assim. Então, os vários tipos de relacionamento, a forma como as mulheres têm lidado com relacionamentos abertos, poliamorosos, a forma como isso tem, na verdade, colocado em questão a forma como as pessoas se relacionam. Isso é muito interessante.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Christian, nós vemos uma crise, né, no projeto coletivo de país. E agora, com o coronavírus, isso se intensificou.
É uma experiência coletiva, né, uma experiência que mostra assim, a nossa impotência, né, apesar de tudo, para fazer frente a um pequeno micro-organismo e que junta duas coisas. Né, o que a gente pode esperar da ciência para enfrentar isso, os recursos médicos, né, mas também da doença como uma grande metáfora, né? A gente teria que fazer um pouco a história de como a peste sempre foi usada para estimular em nós uma cultura do medo. Uma cultura do, que nesse caso, né, é o medo do outro, o medo do contágio, o medo do estrangeiro, uma coisa que vem lá da China, ela vem de fora, ela não é nossa própria produção. Né? Isso tem toda a chance de, em geral, reforço do nosso momento cultural brasileiro de fechamento ao estrangeiro, de fechamento à tolerância, né? E que, por outro lado, dá ensejo a umas pessoas ser dialética nessa história, que é no fundo assim, como dizia Hegel, né, a morte é o senhor absoluto, né, diante dela preciso um certo rebaixamento nas nossas pretensões arrogantes, egológicas, né, que a gente acha que manda no mundo, que a gente acha que controla, perdemos para um ser assim pequeno, tão...
Perdemos o sonho da utopia que a geração de 68 nos legou?
Eu gosto da palavra utopia, né? Porque ela remete assim a um lugar, a um um topos, né, que ainda não está dado. Né? Eu faço essa palavra se acompanhar de um termo usado pelo Sócrates, o pai aí da filosofia, que é atopia. Não? A utopia é assim, a cidade, o céu, o lugar para onde a gente poderia sonhar com, enfim, um outro mundo. Né? E se a gente pega os pensadores da utopia, eles são todos pensadores da cidade, do que é um convívio humano-outro. Mas eu gosto muito da expressão socrática atopia, porque ela é uma espécie assim, de correlato disso para a cidade existente. Quem são os atópicos? Aqueles que não têm lugar na cidade. Aqueles que têm um desejo que não se localiza, que não está bem enraizado, como um desejo filosófico. Né? Ele não é o desejo da sabedoria, ele não é o desejo do poder, ele não é o desejo do bem-estar. Né? Ele é um desejo perturbador, justamente porque ele não pertence a ninguém. E o fato dele não pertencer a ninguém incita a ideia de que será que ele pertence a todos nós?
Obrigado, Christian. Você volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
No bloco anterior, a Clarice falou da mudança nas relações afetivas. Né? E eu queria explorar um pouco isso, professora Heloísa, porque uma pesquisa divulgada recentemente revelou que nas universidades as moças são agredidas, são assediadas e agredidas. Ou seja, no lugar de excelência, onde se imagina que nós teríamos um respeito à diversidade, ali que se provoca o preconceito. Como trabalhar essa contradição?
Eu acho que tem duas coisas importantes, algumas coisas importantes para pensar aí, né? De fato, eu tenho atuado exatamente nessa questão da violência dentro da universidade, da violência de gênero dentro da universidade, da violência sexual dentro da universidade, né? E a gente descobriu nos últimos anos, principalmente de 2014 para cá, né? Quando houve até aquela CPI do trote, que dentro das universidades a gente viu uma situação de violação de direitos humanos, sendo dos mais comuns a violência de gênero, a violência contra meninas, contra professoras, contra alunas e contra alunos também, né? E principalmente a população que a gente diz que é vista como feminina, né? Alunos homossexuais, por exemplo, pessoas transexuais também que estão começando a se matricular, etc., né? Então, e isso foi um choque, porque, como você falou, a gente imaginava a universidade como o lugar do respeito, do direito, a ponta de lança, a vanguarda, né, do comportamento. E o complicado é que ainda somos. A violência na universidade é um problema grave, mas a gente não tem dados de como é a violência de gênero nas empresas privadas, por exemplo, que talvez seja muito pior. E o interessante é que a gente tem algumas pesquisas, tem uma pesquisa que está no site do USP Mulheres, que mostra, inclusive, que as pessoas comentam dessa proporção de agressões, de violência na USP. É uma pesquisa feita dentro da USP, né, coordenada pelo professor Gustavo Venturi, da Sociologia. E ela mostra os nossos problemas de violência de gênero, de violência racista. Ela mostra um preconceito de classe muito grande dentro da universidade. Esse talvez o pior de todos. Mas ela mostra também que as mesmas pessoas que sofreram violência na universidade, elas ainda falam que a universidade é menos pior do que lá fora. Então, eu acho que assim, a sociedade brasileira ela é muito violenta com as mulheres, ela é muito violenta com os pobres, e isso aparece na universidade também. Né? A universidade não é uma ilha, ela não é separada. Agora, claro, a gente tem que tratar isso de modo exemplar. A universidade tem que ser exemplar no combate a essa violência. E isso ainda é um desafio para as universidades, né? Mas o que eu acho importante dizer é que algumas estruturas institucionais favorecem também. Então, a questão do assédio sexual, por exemplo, a estrutura de poder, uma estrutura hierárquica, uma universidade muito hierárquica, com poder muito diferente entre professor e aluno, professor titular e professor doutor, aluno e calouro, né? Se você reproduzir hierarquias, você produz mais desigualdade, né?
Muito bem. Na sua coluna na Folha de São Paulo, a jornalista Marilis Pereira Jorge essa coluna foi publicada já há algumas semanas atrás, ela escreveu um texto dizendo que tem inveja dos homens. Ela diz também que adora ser mulher, mas ela inveja os homens apenas em duas situações. Os homens podem fazer xixi em pé e em qualquer lugar. A segunda inveja é da capacidade que a maioria deles tem de tocar a vida quando o mundo está desabando. Clarice, é isso mesmo? A mulher é mais preocupada? A mulher se sente mais dividida, mais sofrida em relação às questões do cotidiano?
Eu acho que, assim como a gente estava conversando no início dessa conversa, né, com a Simone, que a gente aprende que torna-se mulher, eu acho que as mulheres, de uma maneira geral, elas são educadas a pensar em todas as variáveis. Quando você está em qualquer espaço que uma mulher ocupa, normalmente ela está prestando atenção em todas as variáveis, nas múltiplas relações entre essas variáveis. Então, como que isso está afetando aquilo, de que maneira, quais são seus efeitos. E isso faz, tem até uma tirinha, bem, é um pouco longa, mas muito interessante, sobre essa coisa que se chamou de trabalho mental. Por exemplo, você fala assim, lava a louça. Aí a pessoa lava a louça, mas ela não limpou o ralo, ela não tirou o lixinho, ela não tirou a água que empoçou em volta da pia, né? São coisas assim, tão óbvias para quando você tem um pensamento mais multifacetado, de que você faz um milhão de articulações, e que normalmente os homens, de uma maneira geral, são educados a fazer questões pontuais e tarefas específicas. Não dá para a gente dizer que eles sofrem menos, mas eles precisam se dar conta de que não adianta só lavar a louça.
O patriarcado deixou o homem mais leve do que a mulher?
Eu acho que não é uma questão de mais leve, mas é o que acontece é que existe uma invisibilidade desses tipos de trabalho. E normalmente os trabalhos que são ocupados por mulheres são trabalhos que são desqualificados, inclusive, às vezes, por outras mulheres. Então, por exemplo, é interessante quando a gente faz essas diferenças dentro da universidade mesmo. Uma mulher que se relaciona bem com um grupo de pesquisa, que trabalha bem com o professor, muitas vezes ela é chamada, colocada no lugar de secretária. Um homem que faz as mesmas atividades que essa mulher pode até se dizer assim, ah, ele é meio puxa-saco, ele é protegido do professor, mas ele vai ser visto como um pesquisador de qualidade, diferente dessa mulher.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a entrevista sobre mulheres e democracia, com a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida e a psicóloga Clarice Pimentel Paulão. Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a entrevista sobre mulheres e democracia com a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida e a psicóloga Clarice Pimentel Paulão. Agora vamos ouvir uma música. Agora é sua escolha, Clarice. Sua escolha foi Mulher do Fim do Mundo, Elza Soares.
Pensei nessa música porque eu acho que ela diz um pouco dos direitos das mulheres e da forma como a gente precisa lutar ativamente por esses direitos, né? E eu adoro Elza Soares, ela é incrível.
Vamos ouvir.
Thank you. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher do fim do mundo, eu sou e vou até o fim de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. A minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher do fim.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, a entrevista é com a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida e a psicóloga Clarice Pimentel Paulão. Muito bem, quase no final do programa, eu gostaria de saber o que mais importante nós devemos deixar registrado no programa de hoje a respeito da participação da mulher na democracia, sobretudo num momento que a gente vive de crise política e econômica.
A presença das mulheres é fundamental, também porque eu acho que, como a Clarice falou, né, o feminismo, ele é provavelmente, segundo alguns autores e historiadores, a grande revolução do século XX foi o feminismo, né? Eles dizem que é o que transformou o mundo mesmo. porque ele não transforma só a esfera pública. O feminismo, ele faz a gente pensar a nossa vida privada, o nosso cotidiano, ele faz a gente
as relações rever, humanas em geral, né?
Ele faz a gente rever a nossa vida. Por isso que ele afeta muito o ambiente doméstico, familiar, né? Porque ele mostrou exatamente como a desigualdade estava entranhada na vida íntima. Então, eu acho que você não vai ter democracia se você não tiver mulheres também participando da política.
Só duas coisas. Uma é, a gente já estranha esse ditado que antes não estranhava, que era em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu acho que isso, por exemplo, é um ganho muito interessante dos movimentos feministas atuais. A gente já fala, não, se mete sim e não é assim que funciona, né? A revolução será feminista ou não será? É isso que eu acho. Então, não tem saída... democrática, sem a presença de mulheres posicionadas enquanto mulheres dentro de um espaço público, respeitadas como tal.
Além de sensibilizar o homem a respeito dos seus direitos, as mulheres precisam sensibilizar as próprias mulheres, né? Porque vocês são a maioria da população brasileira. Como fazer isso?
Olha, eu não sei, é muito difícil às vezes, porque outro dia um repórter perguntou para mim exatamente isso. Por que que as mulheres... Por que que tem tanta mulher que reproduz o machismo? Por que que tem tanta mulher que não é feminista? Por que que teve tanto ódio ao feminismo? Primeiro que eu acho que o ódio ao feminismo, pelo menos, a gente está superando um pouquinho, está melhorando isso. Quer dizer, tem gente que continua odiando o feminismo.
Ele existe?
Mas eu acho que hoje o feminismo não é palavrão. Nos anos 90, 80, 90, se você falasse eu sou feminista, imediatamente já imaginava que você era uma mulher que odiava os homens ou qualquer coisa assim. Que não é bem isso o feminismo, né? Ele reconhece também as estruturas de poder, né? Não é culpa dos homens. Mas eu acho que algumas mulheres reproduzem um machismo, uma desigualdade, porque é muito difícil a gente refletir sobre a nossa trajetória. E alguns lugares, por exemplo, algumas mulheres, elas se sentem protegidas no papel de esposa, de mãe, de não sei o quê. É um lugar que está lá estável. É difícil sair daquele lugar, entendeu? E questionar essas posições sociais é questionar a sua própria vida. Então, é muito difícil.
Rapidamente, quais as mulheres que são referências?
Agora me vem na mente a Françoise Dolto, que é uma psicanalista francesa que eu gosto bastante. Eu acho que a Lélia Gonzalez, por exemplo, gosto muito, que é uma antropóloga, psicanalista brasileira. Neuza dos Santos. E muitas das que trabalham comigo hoje, né? Priscila Santos, Denise Mamede, são pessoas incríveis que a gente trabalha junto e que com certeza são minhas referências atuais.
Eu estou aqui pensando, porque é difícil, assim, de chofre, né? Tem muita gente que a gente admira, né? A gente tem no ambiente de trabalho, a gente tem na política, né? Eu já citei algumas aqui ao longo da entrevista.
Nesse momento, do que mais você tem medo, professora Heloísa?
Olha, eu tenho medo desse retrocesso que a gente está vivendo. Eu tenho medo dessa hegemonia do neoliberalismo que está destruindo as vidas sociais. Eu acho que eu tenho medo das pessoas não perceberem como a vida nossa é uma vida de interdependência. A gente está em relações sociais o tempo inteiro. E essas relações é que constroem a gente. Então, a gente tem que valorizar isso, né? A gente tem que valorizar o social. Eu acho que isso o que eu estou mais assustada é esse retrocesso conservador e hiperindividualista.
Eu acho que já estou numa sensação de desamparo, nem é medo mais. Mas eu acho que é um... Vou muito na esteira do que a professora Heloísa falou, que é um medo, na verdade, um medo de que esse retrocesso se cronifique e que 4 anos virem 20, 20 anos virem... E nisso a vida passou e a gente está aqui... escoando o nosso trabalho pelo ralo, entendeu?
Eu agradeço a participação da antropóloga Heloísa Buarque de Almeida e a psicóloga Clarice Pimentel Paulon. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado, nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal. observatoriotressetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Brasileira, aonde é que está você? Mulher brasileira, eu quero você pra mim.
Quero sentir o seu abraço, o seu beijo, o seu carinho, o seu amor, sua simpatia, ternura e beleza. Pois eu necessito de você, mulher brasileira, aonde é que está você? Mulher brasileira, eu quero você pra mim.
Pois a minha grande vitória é conseguir botar uma mulher brasileira na minha vida. Pois para mim ela será sempre a primeira, a companheira nas horas fáceis e difíceis. Mulher brasileira, aonde é que está você? Mulher brasileira,
eu quero ser o bendito fruto de você, mulher brasileira, aonde é que está você? Mulher brasileira, eu quero você pra mim.
Brasileira, aonde é que está você? Mulher brasileira, eu quero você pra mim.
Por favor, cresçam para a mulher brasileira.
Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.